Podcast Folha PE.
Fato e análise.
O novo auxílio emergencial, cujos detalhes estão sendo definidos pelo governo federal e que deve começar a ser pago a partir de março, vamos aguardar ainda essa definição, não será importante apenas para as famílias em situação de pobreza, né, baixa renda e dificuldade que irão recebê-lo. O comércio varejista já faz as contas de quanto vai representar a nova injeção de capital na economia local. Para falar, esclarecer sobre esse assunto, nós estamos com o economista da FEComércio, Rafael Ramos, para conversar com a gente sobre tudo isso. Vamos falar dessa expectativa. É importante até repassar o quanto, né, essa liberação do auxílio emergencial no ano passado incrementou, ajudou a nossa economia, não é, Rafael?
É, exatamente, Jota. Quando a gente pega o auxílio emergencial, que foi liberado em abril, de abril até dezembro, a nível nacional, próximo a 300 bilhões de reais. Então, isso foi superior até a injeção que o 13º salário injeta na economia em 2 meses. Aqui em Pernambuco, próximo de 10,7 bilhões de reais entre abril e dezembro também. Então, é uma injeção significativa e que acabou contribuindo muito, Jota, para que o comércio voltasse, pelo menos, em algumas atividades, a ter resultado positivo. Por exemplo, quando o auxílio foi aprovado em abril, a gente teve uma queda expressiva acima de 2 dígitos, mas já em maio a gente já teve um crescimento do varejo em torno de 10%, quando comparado a abril, em junho também 10%, quando comparado a maio, e em julho, e aí já somado à questão da reabertura da economia e de um menor isolamento social, a gente teve um crescimento em torno de 19%, quase chegando a 20%, Jota.
Uhum. Agora, um detalhe disso, Rafael Ramos, quando a gente faz esse retrospecto de 2020, do ano passado, naquela ocasião também o auxílio emergencial começou funcionando com R$ 600 e depois houve uma redução para metade, de R$ 300. Agora, o que está sendo falado por parte do próprio Ministério da Economia, ministro Paulo Guedes, é que seria de 200 a 250 e não para todos os beneficiados do ano passado, porque, se não me falha a memória, foi algo em torno de 62 milhões, não é? De pessoas que tiveram esta ajuda. Agora eles estão falando em reduzir para 40 milhões, é isso, Rafael?
É, exatamente. O impacto, Jota, provavelmente a gente não vai ter igual o que a gente teve do ano passado.
Perfeito.
Quando a gente olha para o valor dado às mães, né, e às famílias lideradas por mães, que foi em torno de R$ 1.200 a parcela,
perfeito,
é um valor muito maior do que a gente está esperando agora, em torno de R$ 200, R$ 250. Então, o impacto realmente vai ser bem menor do que a gente sentiu no ano anterior.
Uhum.
Mas é um valor importante, principalmente para as famílias em vulnerabilidade e aquelas pessoas que estão ainda na informalidade, que não têm condições de voltar à sua atividade, seja por questões de restrição ou até por comportamento mais conservador das famílias. A gente olha para o próprio comércio de rua, né? As ruas ainda não estão com o fluxo de pessoas de antes da pandemia, então isso também faz com que muita gente perda renda. Então, de fato, o impacto vai ser menor, Jota, mas é importante que esse auxílio venha justamente para auxiliar essas pessoas na compra de bens essenciais, como alimentação, principalmente.
Você tocou aí num assunto importante, Rafael, que eu gostaria de até ampliar. É claro que um auxílio emergencial, para quem não tem a sua atividade profissional, a economia informal, o camelô, o ambulante, não é, que não é registrado, mesmo aquele que tinha e perdeu essa renda para comprar comida, mas o que a gente também observou que incrementou outros segmentos, não necessariamente o de alimentação, supermercados, né, fast food, restaurante, mas teve incremento em outras partes da economia, não é? Construção civil, o que mais?
Exatamente como você falou, o auxílio emergencial ele conseguiu puxar pelo menos o faturamento de outras atividades sem ser as essenciais de hiper e supermercados. A gente teve atividades como a de matéria de construção, como você acabou de citar agora, né, muito puxado pela questão da reforma residenciais.
Uhum.
E aí, porque as pessoas estavam dentro de casa e precisavam de pelo menos uma residência aqui pudesse, né, receber essas pessoas por mais tempo, já que todo mundo ficava bem menos tempo do que nos últimos meses. A gente também teve puxado a matéria da construção, a questão dos próprios estabelecimentos comerciais, de se adequar aos protocolos de saúde. Então, teve muita reforma também puxada por isso. Quando a gente olha as outras atividades, outro que teve um crescimento expressivo foi o de eletrodoméstico, Jota. E aí, a gente puxando também pela necessidade das pessoas estarem em casa, né? Então, muita gente passou a comprar cafeteira, sanduicheira, televisão. Então, todo essa questão do isolamento social e da maior permanência das famílias dentro da residência também acabou contribuindo para puxar o faturamento dessas outras atividades. Móveis também, a gente teve também outros como material de construção, móveis, eletrodomésticos, hiper supermercados. E a gente, por outro lado, Jota, a gente também ainda teve segmentos que estão sofrendo muito, como vestuários, calçados e acessórios, devido também à não realização de eventos sociais.
Ah,
Então,
tá.
a gente também tem essa questão de segmentos que ainda sofrem muito e de outros segmentos que foram puxados pelo auxílio emergencial devido ao aumento de consumo. E aí um detalhe, Jota. Como o auxílio foi para famílias em vulnerabilidade e as pessoas mais pobres, muita gente tem a demanda de elevar seu bem-estar social através desses itens. E aí elas tiveram oportunidade, com maior poder de consumo, de adquirir esses itens.
Isso, e até aproveitando, com esse auxílio emergencial, né, você até disse, olha, a dona de casa, né, que não tem o um companheiro, ela recebeu até R$ 1.200. E
Isso.
isso alavancou para uma faixa etária aí às vezes de extrema pobreza, não é? De miséria até para um outro patamar. E quando perdeu isso, ela voltou para o número, né, de extrema pobreza aumentar no Brasil, né, Rafael? Isso também foi um fato constatado no final do ano passado, início desse ano, né?
É engraçado também, Jota, porque quando a gente olha os indicadores em relação ao nível de pobreza, pelo menos na pandemia, né, Pernambuco teve uma redução significativa justamente por isso que você falou. Essas pessoas têm uma renda média muito menor, né? A gente tinha pessoas com renda média recebendo abaixo de R$ 150 por mês para sobreviver, e aí elas tiveram esse incremento até R$ 1.200. Então, a pobreza reduziu mesmo com a gente encerrando diversos empregos formais. Então, milhares de empregos formais foram perdidos na pandemia. Se eu não me engano, junho, maio chegou a 70 mil o saldo negativo de empregos formais. E mesmo assim, Pernambuco ainda conseguiu reduzir o nível de pobreza nesse período. E aí, como você falou, diante do fim, em dezembro, desse auxílio emergencial, as pessoas voltaram àquela renda média de antes, né, que colocaram ela na pobreza ou na extrema pobreza. Então, a gente volta a ter essa mazela, e é uma mazela extremamente difícil, né, e principalmente para a economia como um todo, né? Se a gente tem muita gente em vulnerabilidade, a economia não consegue girar, porque a gente precisa muito de consumo.
O Rafael Ramos, no teu segmento, né, comércio, enfim, e claro, ano passado a gente teve uma dificuldade muito grande, principalmente naqueles momentos de pico, não é, de venda. Aqui, Dia dos Namorados, São João, a gente passou por essa dificuldade. Final do ano passado, novembro, a Black Friday, depois dezembro, Natal. E o que ajudou foi justamente esse dinheiro circulando, não é? Aí com auxílio emergencial. Outro detalhe que a gente percebe também que até comparado com o 13º, que era a grande expectativa, não é, do comércio, né, assim, olha, saindo 13º, movimenta, aquece a economia. E esse auxílio emergencial teve um incremento maior do que o 13º, é isso, Rafael?
Exatamente, Jota. O 13º salário, em novembro e dezembro, a nível nacional, ele já está próximo de 200 bilhões de reais. E aí o auxílio ficou em torno de 300 bi, né,
Olha
a nível
só,
Brasil.
olha só.
Já aqui em Pernambuco, em torno de 6 bilhões, e o auxílio ficou entre 10,7 bilhões. É claro que o 13º salário é praticamente em 2 meses, e o auxílio precisou de mais que isso. Mas o incremento foi maior, e a gente, através do acompanhamento, né, do faturamento, do volume de vendas, viu que surtiu efeito e contribuiu, pelo menos, para segurar empregos nessas atividades que tiveram um desempenho mais positivo.
Claro que a gente espera que seja um valor mais digno, né, para quem está em dificuldade, passando privações, fome, até que, claro, a gente gostaria que fosse os mesmos 600 ou 500, não é? Mas mesmo assim, com esse percentual reduzido, Claro, o incremento e os números não chegarão a esse que você passou para a gente, mas mesmo assim uma forma de aquecimento e de fazer a roda da economia girar, não é, Rafael?
É, exatamente. Quando a gente olha também o lado do governo em termos de contas públicas, Jota, é importante dizer que a gente não está em uma situação boa. Uhum. Então a gente tem restrições fiscais significativas que até impedem ou atrasam a questão do auxílio e tem que ser um auxílio mais robusto no caso, né? Mas assim, é muito importante que pelo menos esse auxílio, seja de 200, 250, cheguem realmente aquelas pessoas que estão necessitadas, né, os vulneráveis, justamente para que essas pessoas tenham condições de consumir pelo menos o essencial num momento tão difícil, visto que essas pessoas geralmente elas trabalham na informalidade, Jota. Então, verdade, é muito importante esse valor, justamente porque nesse momento a informalidade não está gerando tanta renda quanto antes da pandemia.
Podcast Folha PE. Fato e análise.